1.6 Explique como a atitude de Jesus em relação às mulheres e crianças deve mudar a igreja. Leitura bíblica, Lucas 2:36-38, Mateus 27:55, Marcos 15:41, Lucas 8:2-3, 10:38-39, 24:10, João 11:5, 4:4-26, Mateus 27:61, 28:1, 28:8, 18:1-14 e 19:13-15, Marcos 9:33-37. A atitude de Jesus em relação às mulheres. Há muitos artigos na internet que o ajudarão a preparar essa sessão, um dos quais é o que podemos aprender com o que a Bíblia diz sobre Jesus e as mulheres. Recomendamos que você leia o artigo inteiro, e outros, mas aqui mencionarei alguns dos pontos principais apresentados pelo autor, desconhecido. Jesus quebrou preconceitos e elevou o status das mulheres a patamares sem precedentes. Os apóstolos aprenderam com Jesus o valor das mulheres. Jesus tratava as mulheres com o mesmo amor e respeito com que tratava os homens. Deus primeiro confiou a uma mulher a mensagem mais importante que o mundo já recebeu: o tão esperado Messias estava a caminho. Quando Jesus tinha apenas 8 dias de vida, o Espírito Santo revelou sua identidade a uma mulher, Ana, Lucas 2:36-38. Quando Jesus começou seu ministério terreno, as mulheres se reuniam para ouvi-lo ensinar, e algumas até o sustentavam financeiramente, Mateus 27:55, Marcos 15:41, Lucas 8:2-3. Jesus era completamente sem preconceitos. Ele amava todos os seres humanos, independentemente de raça, etnia, ocupação, formação ou gênero. Ele os tratava igualmente e incluía várias mulheres entre seus amigos mais próximos, Lucas 10:38-39, 24:10, João 11:5. Em Samaria, Jesus falou com uma mulher imoral, João 4:4-26. Ele a transformou e, por meio dela, impactou uma cidade inteira com sua mensagem de esperança e redenção, versículos 39-41. Nesse caso da mulher apanhada em adultério, Jesus ensinou uma importante lição sobre igualdade aos olhos de Deus. Todos nós somos pecadores, homens e mulheres. Nenhum de nós tem o direito de fazer um julgamento final sobre outra pessoa enquanto esconde nossas próprias ações semelhantes, veja Romanos 2:1-3. As mulheres foram as últimas a deixar o local da crucificação de Jesus e as primeiras a chegar ao túmulo vazio, Mateus 27:61, 28:1, indicando que o poder transformador de Jesus havia dado às mulheres coragem e ousadia para segui-lo abertamente. Em uma demonstração maravilhosa da fé das mulheres e da aprovação de Deus, aquelas mulheres se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição no mundo, Mateus 28:8. Em todas as suas interações com as mulheres, Jesus as tratou com dignidade, compaixão e respeito. Ao fazer isso, ele contrariou as noções predominantes da época sobre as mulheres e seu lugar na sociedade. Deus nunca finge que homens e mulheres são iguais, mas a vida de Jesus indicou que ele valorizava ambos igualmente. Ambos os sexos fazem contribuições únicas para a família e para a igreja, e ambos devem trabalhar juntos para o progresso de todos. Atitude de Jesus com relação às crianças. Com que idade você nasceu de novo? Quando se pergunta a grupos de pessoas em todo o mundo quantos de vocês nasceram de novo antes de completarem 18 anos de idade, a porcentagem dos que levantam a mão é quase sempre a mesma, ou seja, 80%. Tente isso com seu grupo. Portanto, isso significa que a igreja tem a maior chance de sucesso ao pregar o evangelho para crianças e adolescentes, em vez de adultos, onde estatisticamente muito poucos nascem de novo. Não estou dizendo que devemos abandonar nosso ministério com adultos traço de forma alguma. Mas o que estou dizendo é que precisamos pensar cuidadosamente em dar muito mais atenção à evangelização de crianças. Na história da igreja nos últimos 2000 anos, a igreja ignorou amplamente as crianças. Sim, temos nossas escolas dominicais, grupos de jovens e talvez uma palestra para crianças durante o culto, em algumas igrejas, mas, se formos honestos, a maior parte de nossos esforços vai para os adultos. Se quiser confirmar isso, basta perguntar qual porcentagem do orçamento de sua igreja é destinada ao Ministério Infantil. Além disso, a maior parte do que fazemos com as crianças é dentro das paredes da igreja, muito pouco é destinado a alcançar as crianças não salvas fora da igreja. Jesus pensava de forma muito diferente. Leia Mateus 18:1 a 14, 19 e 13 a 15. Se quisermos entender completamente esses versículos, precisamos analisar o contexto. Em Mateus 17, 22 e 23, Jesus diz aos discípulos que ele será morto e ressuscitará no terceiro dia. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente. Os discípulos estavam muito angustiados porque Jesus ia ser morto, mas apenas 5 versículos depois os encontramos perguntando: quem é o maior no reino dos céus? De fato, Marcos nos dá ainda mais informações, pois em Marcos 9, 33 a 37 lemos: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque, pelo caminho, haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Para total espanto dos discípulos, Jesus chamou um garotinho até ele. West Efford, em seu excelente livro Too Small to Ignore e Pequeno Demais para Ser Ignorado, fornece uma descrição maravilhosa dessa cena, que adaptei para estas anotações. Você consegue ouvir os discípulos pensando: o que esse menino tem a ver com a resposta à nossa importante pergunta? Ninguém havia sequer pensado na presença do menino. Para os discípulos, ele era apenas parte do cenário, a multidão, invisível, sem importância. Algumas pessoas ainda têm a atitude de que as crianças devem ser vistas e não ouvidas. A tragédia é que, hoje em dia, elas geralmente não são apenas ouvidas, mas também não são vistas. A Bíblia nos diz que Jesus colocou a criança no meio deles, Mateus 18:2. O efeito de ele estar ali, bem no meio deles, antes de Jesus tomá-lo em seus braços deve ter sido dramático. Lembre-se de que a pergunta era: quem é o maior no reino? Eles devem ter olhado para ele como nenhuma outra criança jamais olhou. O que Jesus estava tentando dizer? Por fim, Jesus falou: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, jamais entrareis no reino dos céus. A palavra converter-se aqui é a mesma usada por Pedro no dia de Pentecostes, quando confrontou a multidão sobre o papel dela na crucificação de Jesus: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, Atos 13:19. Stafford diz que Jesus não estava falando com os discípulos sobre uma pequena mudança, ele os estava chamando para serem radicalmente transformados, mudados completamente, de dentro para fora a fim de fazer parte do reino, muito menos de um líder. Ele estava falando de humildade de coração e mente, um espírito que pode ser ensinado, uma disposição para aprender. Os discípulos, naquele momento, estavam longe de onde precisavam estar, era necessária uma mudança radicalismo. Mateus 18:4 diz: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quando Lucas conta a história, ele diz: Quem receber esta criança em meu nome a mim me recebe, e quem receber a mim recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Lucas 9:48. Marcos leva isso ainda mais longe em Marcos 9:37, qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Em outras palavras, quem recebe uma criança em nome de Jesus não recebe apenas Jesus, mas o próprio Deus. Uau! O que isso significa para a igreja hoje? Agora tenho certeza de que os discípulos ficaram sem palavras e maravilhados com as palavras de Jesus. Esperamos que, a partir daquele momento, os discípulos tivessem um novo e grande respeito e apreço pelas crianças, que sua futura teologia colocasse as crianças no centro do trabalho da igreja. Uma nova prioridade para programas, orçamentos e estratégias deveria ter sido estabelecida naquele momento. As palavras de Jesus não poderiam ter sido mais claras. É incrível que eles tenham se esquecido de tudo isso em apenas alguns dias. Como é surpreendente que a igreja também tenha se esquecido durante os próximos 2000 anos. Mas Jesus ainda não havia terminado. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. 18:6. Em outras palavras, qualquer pessoa que faça com que as crianças cristãs pequem sentirá a ira de Deus de forma poderosa. Os próximos 3 versículos são normalmente pregados em termos de coisas que tentam os crentes, mas ao lê-los, preste atenção ao contexto. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Jesus acabou de falar sobre levar as crianças cristãs a pecar e não a pausa, pois ele continua e diz, ai do mundo, por causa das tentações para pecar. Acredito que se trata de tentações para fazer com que as crianças pequem, especialmente porque no versículo 10 ele continua dizendo, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Ainda está no contexto da criança que ele colocou no meio deles. O mesmo se aplica aos próximos versículos, que geralmente são chamados de parábola da ovelha perdida, mas ainda no contexto das crianças. Podemos ver isso no final da parábola, quando, no versículo 14, ele diz: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereçam só destes pequeninos. Agora, eu me pergunto o que passou pela sua cabeça quando mencionei fazer com que as crianças pecassem? Meninas órfãs que são alvos fáceis para a exploração sexual, meninos órfãos que frequentemente se voltam para o crime, para as drogas e são propensos a se tornarem abusivos em relacionamentos adultos? E quanto às 300 mil crianças, muitas delas com apenas 10 anos de idade, que estão participando atualmente como crianças soldados em conflitos armados em todo o mundo? Os homens bomba com apenas 10 anos de idade? Ou talvez você tenha pensado nos Dalits da Índia, os chamados intocáveis, onde mais de 250 milhões de Dalits têm seus direitos humanos básicos e sua dignidade negados. Há mais de 40 milhões de crianças trabalhadoras na Índia. Mas não são apenas as crianças pobres que estão em risco, todas as crianças estão em risco. Milhões correm o risco da pobreza, mas milhões também correm o risco da prosperidade. Como Louis Bush diz com muita propriedade, muitas crianças e jovens de hoje têm tudo para viver, mas nada para viver. Agora, voltando ao texto, tenho certeza de que os discípulos concordaram com Jesus, eles nunca machucariam as crianças. Mas o que dizer dos pecados de omissão? As crianças podem simplesmente ser vistas como sem importância, de segunda categoria. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Versículo 10. Parece que as crianças têm anjos representativos no céu e, portanto, não devem ser desprezadas ou tratadas como se não fossem importantes. Fico imaginando como os discípulos se sentiram ao final desse discurso. especialmente porque tudo isso foi em resposta à pergunta deles: quem é o maior no reino? Como deveríamos estar nos sentindo neste momento? Logo depois disso, os fariseus vieram testá-lo, Mateus 19:3, dessa vez sobre a questão muito séria do divórcio. Mas na multidão havia mães e seus filhos, e 19:13 diz: trouxeram-lhe, então, algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos, que, ao que parece, tinham uma memória muito curta, dado o fato de que o incidente com o menino ainda devia estar fresco em suas memórias, imediatamente intervieram para evitar a interrupção do que os adultos importantes estavam discutindo. Você consegue ouvir os pensamentos deles? Lá vem ele de novo com crianças. Será que ele não percebe o poder e o prestígio dos homens ao seu redor? Este é um momento de grande influência? Isso talvez lhe traga à mente as vezes em que você ouviu coisas como: ah, ele é apenas uma criança, não vai entender. Ou ela é apenas uma criança, estamos lidando com coisas de adultos. Ou você não pode confiar isso a ele, ele tem apenas 8 anos de idade. Bem, como vimos no resultado anterior, Deus usou várias crianças para cumprir seus propósitos na Bíblia. Imagine como as crianças se sentiram quando os discípulos tentaram mandá-las embora. Magoadas? Rejeitadas? Decepcionadas? Mas Marcos 10 e 14 diz que Jesus ficou indignado. Mateus 19 e 14 diz: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Em outras palavras, não se atreva a impedi-los de vir. Imagine como as crianças se sentiram agora. Elas perceberam que esse adulto obviamente responsável as estava defendendo e protegendo, repreendendo os adultos em nome delas. Elas devem ter corrido para a frente, uma a uma, sentindo o maravilhoso abraço dos braços de Jesus. Como essa história deve afetar a igreja? A vida de uma pessoa é moldada entre os 4 e os 14 anos de idade. É durante esses anos que os hábitos, valores, crenças e atitudes de toda uma vida são formados. Como vimos anteriormente, a maioria das pessoas que nascem de novo toma essa decisão quando ainda são crianças. Então, o que a igreja deveria estar fazendo? Em seu maravilhoso livro, Child, Church and Mission, Criança, Igreja e Missão, Dan Brewster sugere o seguinte: ensinar-lhes a palavra de Deus. Fazer discípulos de crianças. Apoiá-los regularmente em oração. Criar oportunidades para que as crianças participem do ministério. Oferecer instalações da igreja adequadas para crianças. Fornecer professores qualificados para crianças, aulas e currículos de acordo com a idade. Envolver-se no preparo e na preparação da família. Proteger as crianças de tradições prejudiciais. Realizar cultos de adoração que sejam significativos para as crianças. Conduzir reuniões de anciãos e programas anuais da igreja, cujas agendas incluam assuntos relacionados às crianças e como melhorar o ministério da igreja para as crianças. Formular orçamentos que forneçam fundos para ministérios importantes para crianças. Enfatizar os rituais, Natal, Páscoa, outros dias especiais da igreja, aniversários, formaturas da escola dominical, aniversários e lembranças, e torná-los importantes para as crianças. Além disso, a igreja deve designar dias e horários para abençoar as crianças em seu programa anual. Incentivar o pastor a ser um visitante regular do Ministério Infantil e a conhecer muitas das crianças pelo nome. Insistir na pureza entre os líderes. Analisar o potencial das crianças, não apenas seu comportamento atual. Apoiar a família da criança. Ter atividades regulares de reunião familiar. Treinar a equipe em proteção infantil. Buscam ter pessoas treinadas para ajudar crianças que sofreram abuso, maus tratos ou que estão nas ruas. Conclusão. Estou absolutamente convencido de que, em algum ponto da história da igreja, ela perdeu a ênfase que Jesus, e a Bíblia, dá às crianças e que, se a Igreja voltar a se concentrar nas crianças, sem abandonar seu foco nos adultos, o reino avançará em um ritmo muito mais rápido e o futuro das crianças do mundo será muito mais promissor do que é hoje.